Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa vamos falar de uma das franquias mais poderosas da senhora Valve. Vamos falar de Portal.
Perfect.
E para falar de Portal, eu sou a Taliba e está aqui a Lepiteps.
Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez. E sobre Portal, o Portal 1 é muito bom e eu não joguei o Portal 2 porque é uma bosta.
Epa.
Discordo. I'm going to kill you. E ele, o Kratos do Noobscast, Kleber.
E aí, galera, beleza? Eu não pensei nada interessante pra falar agora nesse momento, mas...
Mas nem precisa, Kleber. Só de o pessoal ouvir sua voz já tá muito. O pessoal já tá muito feliz.
Agora todo mundo conhece ele de verdade.
Fala que a melhor versão de Portal é de Flash.
Não.
Eu acho, minha opinião.
Você tá ali, é revoltado,
né? Pô, não, mano. A melhor versão é o Portal 2, cara.
E ele, o ninja da madrugada. Christopher.
Fala, pessoal, há quanto tempo não gravo aqui com vocês, e vou dizer, para vocês ouvintes, eu acho que vocês não esperavam por esse programa, mas a gente aqui do lado dos casters estamos aguardando para fazer ele há muito tempo.
Ou não, né?
Tempo mesmo.
Quase 2 anos de planejamento para sair do papel, né?
Um ano.
Pelo menos 6 meses, com certeza.
Sim. Então, espero que vocês gostem.
E ele... O mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoal, vamos ir de novo. E o Aleptec só não jogou o Portal 2 pelo simples fato de eu não ter encontrado o jogo no meio da minha bagunça. E ele fica negando que ele joga games que não são originais, né? Mas
isso é uma verdade. Ô, Taliba, vale ficar atacando assim?
Atacando?
O cara, o Ariel tá sem criatividade e ele vem me atacar.
Não tô te atacando não, rapaz, tô falando a verdade.
Deixa eu deixar claro pro pessoal que os meus ouvintes, os meus fãs, ou os que me odeiam,
que é a maioria.
É, os que me acham mala, pelo menos. Na verdade, não é que eu não jogo jogos piratas, eu evito ao máximo jogar. Quando a demanda pede, eu não tenho escolha, irmão. Infelizmente, eu não tenho escolha. É isso.
Cara,
segue.
Velho, não é possível.
Segue.
Mas antes, alguns recados. Tudo começa no ano de 2005. Quando um grupo de estudantes do Instituto de Tecnologia DigiPen lançava o seu jogo independente e gratuito na internet chamado Narbacular Drop. Está correto esse nome, Christopher?
Certinho.
No jogo, o player controla uma princesa que utiliza um sistema de portais. Esse game foi reconhecido e ganhou diversas menções e alguns prêmios no ano seguinte, de 2006. Os estudantes mal podiam imaginar que esse jogo mudaria suas vidas, pois Robin Walker, um desenvolvedor da Valve, viu o jogo dos estudantes em uma feira e contactou a equipe para lhe dar alguns conselhos e lhes convidar para apresentar esse jogo no escritório da Valve.
Sabe o que esse cara era, Otaliba? Esse cara ele tinha feito um mod do Half-Life 2 que ficou muito famoso, era um mod multiplayer, era o Team Fortress, cara.
Sério?
É. O cara fez os dois jogos, mano.
É, o cara, eu acho que ele tava no... Ele foi um dos desenvolvedores do primeiro Team Fortress. E aí ele tava no segundo, eu acho. Mas ele era da equipe original, sabe? Do Team Fortress.
Caramba.
O Team Fortress é aquele jogo que parece ser muito divertido, mas quando você joga, você fica frustrado, né?
Ele é muito hardcore, velho. Mas é bom.
É, bom sim.
A apresentação aconteceu e logo que ela terminou, o presidente da Valve... Da Valve...
Nossa.
Da Valve... Gabe Newell, como que fala, Chris?
Gabe Newell,
lhes ofereceu emprego pra toda a equipe.
You can create your own portals.
Foi então que uma equipe de 10 pessoas se formou na Valve para trabalhar em um projeto experimental com ênfase na jogabilidade desenvolvida pelos ex-estudantes da DigiPen e com uma história escrita por Eric Walpole, putz, esses nomes me quebram, e Chet Falizek.
Fala do jeito que você quer.
Falizek, e o Chet Falizek.
Aí, pronto.
Então, no ano de 2007, esse pequeno projeto fez parte da famosa The Orange Box, um lançamento que incluía títulos de grande importância no mundo dos games, como Half-Life 2, dois episódios adicionais de Half-Life 2, Thief Fortress 2, e chegava junto com esses gigantescos títulos para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, o novíssimo Portal.
The portal will open in 3, 2, 1.
Portal foi aclamado pela jogabilidade única e seu enredo envolvente e sombriamente humorístico. Então, meus queridos, para quem não conhece ainda Portal, Christopher, explique o que é essa jogabilidade.
Vixe, Maria. Eu diria que Portal, ele é um jogo de plataforma com puzzles. E aí ele tem esse lance dos portais, né? Que você pode colocar um portal na parede e um portal no teto, por exemplo, e quando você entrar nesse portal dentro da parede, você vai cair pelo outro portal do teto.
É um FPS também, na verdade, né?
Ele é um FP, né? Exatamente, eu acho que ele é um jogo de primeira pessoa.
Não, mas você não atira o portal?
Ele é o único FPS que você não precisa matar ninguém.
Talvez seja um first person puzzle.
Acho que sim.
É isso mesmo, first.
É um shooter, na verdade, só não atira balas de revólver, de metralhadora, ele atira portais.
Mas não é um shooter pelo fato de você não ter que ficar tendo uma mira muito boa e tal. Shooter você tem que ter uma mira correta. No
portal, mas shooter é atirador.
Não, mas o shooter é de tiro, de atirar balas. Não,
não, não, não diz isso, é de atirar.
Deixa eu traduzir os termos aqui, porque ó, um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa.
Beleza. Não, acontece que se você tá jogando um jogo e você pega um stiling, vai continuar sendo um FPS. Você vai atirar.
Vai continuar, é verdade.
Não, mas daí o jogo já é FPS, ele já tem a essência dele, que é o FPS. A essência do portal não são os tiros.
Não, um jogo inteiro em FPS, em stiling, seria um FPS.
Não, na verdade seria um FPE.
First
person stiling, é.
Cara, nossa, chegou o cara das piadas.
Chega dessa piada ruim, velho. Não, a gente tem que rir dessas piadas, pô. A gente tem que rir dessas piadas.
Não, mas eu vou editar, pode ficar tranquilo, eu vou editar.
Põe a risada do Chaves, que aí todo mundo vai rir da risadinha do Chaves.
Todo mundo vai saber o momento de rir, né?
Em stiling, seria um
FPE. Não,
mas
na verdade seria um FPE.
First person
stiling, é.
O que eu acho no portal que eu achei mais interessante, queria deixar claro que eu joguei bem, bem recente, então não conhecia antes, não conheci na época que lançou, tava um pouco reticente pra jogar, porque a Taliba sempre falava, não, esse jogo é bom, o Cris idolatra esse jogo. Eu falava, cara, não é possível não ser bom, vou jogar.
O Cris idolatra os jogos tão lado B, né?
Não, mas não, assim? Cara, eu...
O portal é lado B, velho.
É, o portal não. É lado B.
Nossa, Cris, o Cris idolatra os jogos por meio lado B, né? Então, quando eu falei isso pro Leptecos, ele ficou meio assim, né? Porque falou,
É, ixi. Não, na verdade, eu acho, eu hoje em dia, portal não é mais lado B, mas na época era, né?
Era, cara? Era assim.
Então a gente tem que meio que se transportar, né?
É.
Transportar, sacou?
É, ele é um jogo. Ele é um jogo.
Eu acho que foi pior.
Pisadinha do Chaves.
Chaves.
Mas assim, o destaque, na minha opinião, que eu achei mais foda no portal é essa brincadeira que tem com a física. E você.
Sério?
Oh my god! É, eu achei muito louco isso, de você usar da gravidade pra você se transportar pra outros lugares. Eu achei isso muito inteligente.
É, não é bem da física, porque só o fato dele, tipo, criar uma propulsão, né, pro cara poder chegar nos locais mais altos, né?
Isso é físico.
Sim, mas não fica tão evidente, fica mais evidente a questão de resolver os puzzles, né? Não
então, fica... pra mim, ficou evidente a física.
O Portal 1 não tem tanto enredo assim, né, cara? Foi a parte mais superficial, né? Porque fica tudo muito escondido. Você tá lá com a Shell, que é a personagem principal, que você vê ela em alguns momentos pelo próprio portal, né? Você abre um portal e olha através dele, você acaba vendo ela do outro lado, né?
É o único jeito de ver ela, né, Ariel?
É, não tem nada de espelho como em Duke Nukem, né? Ou coisa assim. E você vê que até o movimento dela é bem ruinzinho, né? Mas até porque o jogo é em primeira pessoa, não precisa ter um movimento bom. Mas a história gira em torno dela tá presa, dela não saber por quê. Ela faz parte do experimento, né? Que usa umas chambers, né? Levando pro lado que o jogo dá a cada uma das fases. Enquanto que uma personagem robótica vai instruindo ela, né? O que ela tem que fazer, que é a GLaDOS, que é a personagem mais interessante.
É uma voz, né?
Uma voz. Até certo momento do game, ela é apenas uma voz, né?
Test Chamber.
E aí o enredo gira em torno disso, né? De você tentando fugir do local, mas você não sabe se realmente você tá conseguindo fugir ou não, se faz parte do jogo da GLaDOS.
Eu acho que você não tá nem tentando fugir, né, Ariel? Você tá tentando só resolver o... Porque, tipo, você sabe quantos puzzles você tem que resolver, né? Tem 19. Marcado na parede. Isso. Aí eu acho que o que você tá tentando é só tentar chegar ao 19º e aí você não sabe o que vai acontecer.
Peraí, tem uma promessa também, que a GLaDOS, que é esse robô, essa inteligência artificial, né, que chama GLaDOS, você é um rato laboratório, você tá num teste, você não se lembra quem você é, e ela te diz: faz esses testes aí que no final vai ter bolo.
The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked. And then there will be cake.
The cake is a lie.
The cake... Não, ela fala que vai ter bolo no final. Ou seja, fica, vai ter bolo. Aí se você tenta resolver tudo, e aí eu não posso falar mais, porque... Não sei se você pode falar mais, por causa dos spoilers.
Ah, eu acho que agora a gente tem que ir pro Fox.
Não, na verdade, eu posso falar, porque o jogo, o Portal 1 é muito pequeno, é muito curtinho o jogo.
O Portal 1 foi uma experiência pro 2, né?
É uma experiência pro 2, na verdade. O 2 é que realmente a história desenrola pra valer. Mas aí você vai lá resolvendo os puzzles, quando você tá chegando perto de resolver tudo, você descobre que não tem bolo nenhum e que ela vai... A GLaDOS vai tentar te matar.
And then I was all, we pretended we were going to murder you.
O Portal, na verdade, ele parece um tutorial gigante, né, cara?
É, porque todas as fases tem algo novo e ela te ensinando, né?
É, exatamente. É isso que é bem legal.
Ela é muito carismática, mesmo sem aparecer, só pela forma que ela fala, né? Então, tipo,
quem?
Pra mim...
A GLaDOS?
A GLaDOS. Ela é a parte mais legal do jogo, além dos portais e tudo mais.
Os comentários dela, né?
Cara, ela tem muita piada que dá pra fazer. Tipo, ela fala umas coisas muito, muito engraçadas, tá ligado? Ela é muito irônica.
Detalhe que a dubladora da GLaDOS, ela já dublou vários personagens da Valve e tal, né? Inclusive, ela é uma cantora, né? Não sei se vocês sabem.
O nome dela, por favor, Leptex.
Ellen McLean.
McLean.
Quem mais ela dublou?
Será que ela é parente do McLean, cara? Era...
Quem? Do Duro de Matar?
É?
Pode ser, cara. Pode ser.
Nossa, mano.
Eu espero que seja, que se aí eu vou ser muito mais fã dela. Ela era uma voz no Team Fortress 2 também.
É, a narradora, né?
É isso. E ela também, ela cantou, ela dona das músicas do Portal, do Portal 1 e do Portal 2.
Ah, sim, ela cantou no final de ambos os jogos. E ela ganhou o prêmio, né, do VGA 2011 com a melhor voz feminina.
Foi 2011?
Foi. That was
great. Não, eu acho que a GLaDOS é o melhor vilão, assim, é um dos melhores vilões que eu já vi no jogo. Interessante que você quase não vê ela.
É, e você não sabe que ela é vilã até o final, né?
É, exatamente.
Você fala, pô, a menina tá tentando me ajudar, tá tentando, sabe?
É, na verdade é engraçado que você fica sempre nessa dúvida, né? Tipo, às vezes ela te ajuda, de repente ela te ofende, fala que vai te matar, que é legal se morrer. Ó, vai fazer isso aqui, ó, mas 90% das pessoas morrem, viu? Então você prepara pra morrer.
É sinistro, né, cara? É um negócio que você sabe, tipo, foi caralho.
É porque é como se ela não acreditasse na Shell, né, na personagem. Ela, o tanto que as chambers são feitas pra ver até onde é como se fosse feito pra ver até onde o ser humano consegue chegar. E a Shell passa por todos, né, cara? E ela não consegue entender isso. É como se fosse uma inteligência artificial artificial preparada pra ver a morte do ser humano. E aí, até certo ponto, o ser humano que tá sendo testado não morre. Ela não entende por quê.
Não, e é legal que tem horas que ela fala assim, pera, você não devia estar fazendo isso. Volta, você vai morrer. Você não pode fazer isso. Eu falei, caralho. Será que, tipo, ela tá tentando me ajudar ou será que eu tô indo pelo caminho certo?
Principalmente quando você consegue sair das chambers, né? Começa a fugir.
Isso, isso.
Só que daí é onde você acaba chegando no bolo, né? Aí não... não
aí tipo começa assim, o jogo.
É, não, aí você fala, pô, mas e aí? Eu tava fugindo mesmo? Ou era caminho que eu tinha que fazer de verdade? Porque ela me fez chegar nesse caminho.
E o legal é que você tá andando pelas chambers, aí você acha uma falha no aparelho, você entra e tem um esconderijo secreto lá. Alguém te fez o teste antes, passou por lá e deixou uma mensagem escrita na parede.
Mensagem de morte, disso, né?
É, the cake is a lie. O bolo
é... Ah, isso aí, pode crer, eu lembro desse.
Daí que ficou famosa essa frase aqui, the cake is a lie. É. Aí você fica, caramba, então quer dizer que tudo isso é mentira. Aí você começa a desconfiar de tudo.
E o mais engraçado é que na GLaDOS, assim, ela demonstra uma emoção que não é normal de, tipo, um computador, né? Uhum. A gente é acostumado a ver vários filmes e jogos que tem aqueles computadores, as vozes, tipo, Exterminador do Futuro, que tem a Skynet e tal. Você é acostumado a ver aquela voz robótica, mas totalmente sem emoção, totalmente operacional. Aí você vê ela falando umas paradas, fala, caralho, velho, parece que a mina quer que eu me foda. É, parece que é uma pessoa, tem emoção esse computador bizarro.
Mas no Portal 2 tem essas respostas aí do porquê que ela é assim.
Ah, é por isso que o Portal 2 é uma merda, não devia explicar isso.
Nossa.
Né? Aí que o Portal 2 fica bom.
Aí que
esse é um dos grandes mistérios do primeiro Portal, né? Porque você quer entender o que é essa voz, né? Se é um robô mesmo ou se é uma pessoa falando, né? Porque ela, conforme vai passando o jogo, ela vai ficando cada vez mais humana, né?
Isso, exatamente. Vai evoluindo, pode
crer. É, ela começa mega robótica e aí ela vai começando a dar uma entonação emocional, assim, em cada frase, né? Aí você fala, nossa, tá ficando muito estranho. E você olha, assim, no alto das chambers, né? Tem tipo uns vidros, como se tivesse um laboratório ali do outro lado e gente olhando você, né? Só que você nunca vê ninguém, né?
Então, o que você falou que a gente fica pensando sempre na voz, né? O que será que é a voz? Eu achava que, a certo ponto do game, eu comecei a imaginar que não fosse uma robô, não fosse uma pessoa mesmo. Até pela entonação, pela forma que ela começa a mudar as emoções, né? Aí quando você acaba vendo, né? Você realmente é um robô, né?
É.
E ela não é, praticamente ela não é nada, né? Só se ela estiver em cima de alguma outra coisa, né?
É, às vezes é, não dá pra saber. Bom, a chance de ser um robô é quase 100%. É.
Ah, não, achei que era uma pessoa também. Até porque tinha aquela câmerazinha que ia te acompanhando, né?
É,
eu falei, esse desgraçado tá me acompanhando essa câmera. Aí eu fazia questão de derrubar todas que dava, cara.
Deixa a dúvida.
Sabe o que significa GLaDOS?
Não.
É uma sigla que significa Genetic Life Form in Disk Operating System.
Caramba!
É, ou seja, ela é um disco operacional e uma forma de vida genética. Praticamente um Android.
Bem mais legal que o Windows.
Mas isso só é revelado em fatores externos, né? Porque no jogo mesmo não dá o nome dela, né?
Uhum.
Eu acho que fala o nome dela no jogo. O nome?
GLaDOS?
Mas ela fala GLaDOS só, mas não fala...
Ah, sim, esse significado de GLaDOS, acho que
O significado não dá,
É, então.
Ah, cara, pra mim esse jogo foi... Esse jogo tá na minha lista melhores 5 jogos já feitos.
No mundo?
Chris.
Ah, não.
Essa lista do Chris, ela muda cada...
Não, sério, cara. A gente já gravou uns 20 programas dos 20
aos 15
na lista top 5 do Chris, cara.
Não, velho. Mas que o Chris, ele rouba. Quando ele tem um jogo que não tá na lista dos 5, ele fala que tá entre os 10 melhores.
Aí a gente percebe. Justamente. Não, mas ele tá assim... É, sempre esteve. O primeiro só que é o Half-Life e o resto são vários outros jogos que estão na segunda posição, sabe? E esse é um deles.
Tipo, a segunda posição dele tem uns 32 jogos.
É. Mas são 118 jogos.
É que o Chris ele faz por pontuação, entendeu? É. Os jogos que atingiram a pontuação chegam no segundo.
Exatamente. Tem vários.
Agora entendi.
O Portal tá em segundo?
Portal tá em segundo.
Com a mesma pontuação dos outros 118.
Não, mas esse jogo... Que nem o Ataliba falou, né? Ele veio como uma surpresa, né? Junto com a Orange Box. E ele tem esse pace, assim, né? Esse ritmo de começar parecendo um jogo que você fica resolvendo puzzles, um puzzle em cada sala, né? E de repente você nota que o jogo não é só isso, né? Tem uma narrativa diferente. E aí de repente você se desprende daqueles puzzles lá e você fala, nossa, e agora o que acontece, né? Aí o jogo vira um completamente focado na história, né? Porque você tá falando, cara, agora eu me livrei da GLaDOS e o que vai acontecer? Eu tô fugindo e tô entrando...
Preciso sair daqui, né?
É. E aí começa... Isso tudo te surpreende, né?
De um jogo de puzzle, ele vira um jogo de ação.
Ele surpreende em vários momentos. E eu acho que esse que é o lance do jogo Portal, né?
Eu diria que ele surpreende em todos os momentos, cara. Porque em todas as chambers você tem uma mudança de jogabilidade. Uhum. Quando você sai das chambers, você tem uma mudança completamente na jogabilidade. E no enredo. E em todo o resto, cara.
Eu acho, na minha opinião, cara, esse jogo é um tutorial gigante até a 19ª chamber. Na 19ª chamber, cara, aí o jogo começa.
Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que são dois jogos diferentes.
Dois jogos.
Não, porque você usa tudo que você aprendeu na 19ª chamber, né?
Assim,
e aí quando você sai dela, você tem que fazer várias coisas que você fez durante todas as outras chambers.
Uhum. Não, tem sentido isso aí que você falou. Mas eu acho que assim, quando você tá fazendo as chambers, você tá jogando um puzzle, um jogo casual, eu acho. E depois você sai, daí você começa a jogar naquele ritmo frenético, aquela voz e você na correria. Aí você começa um outro jogo, eu acho.
Mas em todas as chambers...
Mas é mais ou menos isso que eu quis dizer, Liba.
Não, entendi.
É o que eu quis dizer é que assim...
Que as chambers te prepararam pro jogo de verdade, né?
Exatamente.
Mas as chambers, todas elas têm desafio, não é assim, olha... Você
eu sei, eu não, isso, não aquilo, tô dizendo, entendeu? Que é uma regra, entendeu? Eu tô falando que é como se fosse, sabe? Uhum.
Eu sou o maior fã da Valve. Eu acompanho a série Half-Life de perto, assim. Acho talvez a série que mais me empolga junto com Metal Gear Solid. E quando eu vi, eu li, né, sobre o projeto do Portal, eu vi um pequeno vídeo, cara, fiquei empolgadaço. E quando peguei o game, então, cara, Portal ficou lado a lado com Half-Life pra mim.
É verdade.
E a Valve só...
Você fala.
Não. Portal ficou... Eu digo como série, cara. Portal ficou lado a lado com Half-Life. Beleza. Até pela falta de muita profundidade no enredo e tal, você fica esperançoso pelo 2, pelo 3 e tal, pra você ver o que mais tem nesse universo, né, cara?
Uhum.
E só elevou pra mim a qualidade que a Valve tem e a importância que eles têm no mercado, além do Steam, além da própria série Half-Life, que eles ficam 6, 8 anos sem lançar game, quando eles lançam, estoura, revoluciona. Eles conseguiram revolucionar mais ainda com o Portal. E sei lá, cara, tudo que vem deles parece que é bom, cara. É sempre
parece assim. Que eles sempre são os divisores de águas, né, cara?
É.
Half-Life 2 revolucionou o FPS.
Uhum.
Aí vem Portal também. Arregaçou.
E é complicado porque se eles fossem. Eles também revolucionaram o multiplayer, né? Com o
Counter-Strike, né?
Counter-Strike e Team Fortress, né?
E
Left 4 Dead, né?
Left 4 Dead, né? Mas o Counter-Strike foi o primeiro de todos, né?
Posso
foi
fazer um pedido? Repete aí o nome do jogo, Liba?
Team Fortress.
Ah, beleza. Team Fortress. É um sueco, né, cara?
É.
Esse Leptex é um desgraçado, velho.
Faz mó pau pro seu sotaque.
Não, chega, não é um sotaque nem americano, nem inglês.
Não, britânico. É sueco. O Taliba tem descendência sueca. Chateaubriand, velho. Chateaubriand é quase... Porra, é quase o...
Tá, então, mas... E é engraçado ver como uma empresa que tem... Né, se você for olhar, eles têm poucos games e lançam... em uma diferença de tempo muito grande. Uhum. Se não fosse o Steam e as vendas de jogos pela internet de outras companhias, pelo próprio Steam, eu acho que a Valve não viveria hoje, cara, porque eles lançam poucos games.
Uhum.
E geralmente é focado pro PC, né?
Uhum.
Foi depois que a Orange Box saiu pros consoles e tal. E no PC tem toda a questão de pirataria e tudo mais. E com o Portal eles aumentaram mais ainda, né, o leque de opções que eles teriam.
Tanto que você falou que depois que a Orange Box saiu pra console, que até o presidente da Valve na época reclamou que eles tiveram muita dificuldade pra reprogramar os jogos pra PlayStation 3 e tal, e deu uma chiada.
Mas aí no Portal 2 eles até ficaram mais calados,
né?
Isso aí priorizaram a Sony.
É.
Porque eles falaram muita besteira quando foram lançar o primeiro Portal, falaram mó bem do Xbox e tal, e depois eles viram que eles precisavam da Sony também pra vendas, né?
Uhum.
Eles priorizaram, tanto que o Portal 2 tem melhores notas no Play 3 do que no Xbox.
Todos eles precisam da Sony.
É.
Menos a Nintendo.
Menos a Nintendo.
precisa.
Não, na verdade precisa, né? Na verdade precisa.
Precisa e muito.
You, on the other hand, are going to find its deadliness a lot less funny.
Minha experiência é o seguinte, eu não acompanho muito a série.
Ele não sabe nada.
A minha experiência é
assim, ele nem sabe se jogou.
Cuidado com essa frase que...
Eu não tive experiência.
Quando o microfone dele pega, ele gagueja, cara.
Cara, cuidado com essa próxima frase, hein, porque tá perigoso.
A voz dele tá saindo, rapaz, cuidado que tá nervoso.
Cuidado com a próxima frase, o Cris vai abrir um portal de lá pra te pegar aqui, cara.
É, vai, manda aí.
Ah, tem um turret aqui. Não, eu não acompanhei a série Half-Life, não é que eu não gosto, eu gosto do Half-Life. Só joguei um Half-Life, que eu acho que foi o... Que você tem uma mina acompanhando você no jogo.
É o 2.
Half-Life 2, episódio 2, foi isso que eu joguei. Lembrei agora.
Você jogou logo o último de todos.
Não, eu achei fantástico esse jogo e tal. Mas aí, então, eu não tinha o Orange Box, então eu nunca tinha jogado Portal. Eu ouvi falar muito por alto. Um dia eu tava... Eu não sei onde que eu vi que o Steam tava dando o jogo Portal 1 de graça.
Uou!
Era só você cadastrar lá e ele dava o jogo de graça e era seu, não era por um período de tempo.
Foi aí que eu adquiri o meu também.
Ah, então, eu peguei o meu aí também. Eu fui lá e baixei o Portal 1 e achava, deve ser... Esse jogo deve ser um lixo, porque tão dando de graça assim. Deve ser ruimzinho.
Nossa.
E, não, cara, jogo fantástico, assim, eu adorei o jogo. Eu achei que foi muito curto, assim, eu queria jogar mais e o jogo acabou. Tão legal que é o jogo. Acabou o Portal 2, acabei o Portal 1, achei o melhor jogo que eu joguei, o melhor puzzle que eu joguei na vida, eu acho.
Ah, mas não deve ter jogado muito também, né? Porque nesse nível 3D, não é zoando. Tem poucos puzzles dessa qualidade, desse nível 3D e tal, né?
Exatamente, eu acho que é o único que é puzzle em primeira pessoa que eu conheço.
Eu também não me lembro muito.
Ah, mas aqueles de point and click é considerado puzzle também, né?
Ah, sim, mas é que eu digo, nesse estilo assim, de primeira pessoa e tal, movimentação, porque você tem muito puzzle 2D, muito puzzle isométrico.
Esse gameplay com essa pegada, tipo, é totalmente, acho que é o único mesmo.
Eu também acho.
E é estranho até agora não ter tido nenhuma cópia, né?
É porque é uma coisa tão única, né, cara, que se você copiar dá muito na cara, né, velho?
O que já aconteceu foi os caras fazerem uns mods de Counter-Strike com a arma do Portal.
Pô, aí ia ser louco, hein?
Mas aí nunca fizeram um jogo mesmo com isso.
É, faz tempo que dizem que a arma do Portal vai estar em Half-Life também, Luz da Lenda.
Ah, inclusive a arma do Half-Life 2 é muito parecida com a Portal Gun. Né?
Ah, é verdade.
Então, Gatling, sabia que...
De gravidade.
No início, a Valve, eles não estavam dando tanto apoio pra equipe. Eles estavam dando bola, lógico, mas eles estavam mais, assim, deixando o pessoal experimentar, assim, sabe? Por isso que o Portal é um jogo diferente, sabe? Porque ele é um jogo experimental mesmo. Ele é uns testes, assim, um monte de teste, teste de narrativa e storytelling, sabe? Então ele é uma coisa conceitual, sabe?
É legal que, tipo, parece que a Valve deu liberdade de criatividade pros caras, né?
É, nossa, foi exatamente isso. Exatamente
foi isso que o Chris disse.
Mas Chris,
você acha que é isso que falta nos games hoje em dia, cara?
Puxa, isso falta, mas é que entra aquele lance de que os jogos hoje eles são muito caros de se fazer, né? Então é difícil uma empresa que nem... Só porque é a Valve, né? Acho que eles deixaram fazer isso, né? Mas de qualquer jeito, a Valve não tava assim ainda confiando muito, assim, sabe? Eles estavam falando, gente, vai fazendo aí e daqui a um tempo a gente vê o que que vira isso que vocês estão fazendo, né?
Mas então era uma coisa despretensiosa, você fala.
É, era assim. E a Valve não tava disponibilizando muita coisa, assim. Não tava falando assim, ah, gente, vocês podem ter tudo que vocês precisam, vocês vão ter, sabe, se vocês precisarem de várias pessoas pra fazer vários personagens, vocês vão ter. Eles não estavam disponibilizando nada disso, sabe? Eles estavam falando, ó, gente, vão testando aí, vocês têm um tempo, sabe?
Se vira com o que vocês têm, né?
É, aí eles disponibilizaram pra eles o Half-Life 2, né? Por isso que a Portal Gun nasceu da Gravity Gun, né? E toda a física, basicamente.
Né? E muita coisa, né? Aqueles quadrados que tem também, você vê alguns quadrados muito parecidos em Half-Life, né? Toda a ambientação, a arquitetura, né?
É, mais ou menos
aquela... engine, né? É a mesma engine, vindo da Source.
Aquela bola lá de energia que tem no Portal 1,
exatamente.
Tem no Portal 2, né?
E também é tudo igual... Porque assim, apesar deles não terem dado esse apoio físico, eles deram um apoio conceitual, porque Portal tá dentro do universo de Half-Life, né?
Então, mas o Portal 1 não tinha essa pegada ainda, né?
Então, Ariel, esse que foi o lance, sabe? Conforme o projeto foi evoluindo, a Valve notou que aquilo lá ia virar uma coisa bem foda, sabe? E aí eles começaram a amarrar algumas coisas já com Half-Life. Você viu, né? Aqueles lances do Borealis e...
Sim.
A Black Mesa citada.
Mas aí é no 2, não, Cris?
Não, é no primeiro. No primeiro, É isso foi no...
No Half-Life 2, episódio 2.
Episódio 2, que foi lançado junto com o Portal 1, né? Porque eles não sabiam o que ia ser o Portal, sabe? Ele não foi... que vocês tinham falado que ele foi um experimento, né? Pro Portal 2. Uhum. Mas, na verdade, a Valve não... Eles não faziam ideia do que ia ser o Portal, sabe? Depois que eles perceberam que eles não tinham só um bom jogo, eles tinham um fenômeno, de repente, sabe?
Uma nova franquia, né?
Acho que uma franquia é até pouco, sabe? Porque eles viraram...
Eles viram potencial, né?
Centenas de meme na internet, eles evolucionaram muita coisa ali.
Olha o fanboy aí!
Viraram uma parte da cultura atual, cara.
Pode crer.
Não, mas eles revolucionaram o mundo dos games.
No Portal 1, no finalzinho, no final, quando você zera do Portal 1, tem uma música que a GLaDOS canta, que na verdade é um relatório sobre o jogo, né? Uhum. E ela cita a Black Mesa.
Depois ela fala que ela só tá brincando, né?
Então, mas aí você já vê que já tá no mesmo universo, né?
Mas não só isso, né? Tem uma lousa que tá escrito, acho que também, Black Mesa.
Ah, tem mesmo.
Computer Sciences.
Maybe you should marry that thing since you love it so much.
Esse negócio que você estava comentando aí, só para vocês terem uma noção, que a gente já citou que a equipe que trabalhou em Portal foi de aproximadamente 10 pessoas, eles levaram mais ou menos 2 anos e 4 meses para terminar o projeto Portal.
Caramba, 10 pessoas só, cara?
Mas toda a estrutura que dá Valve ali, né? Que mesmo não dando estrutura, tem já uma estrutura diferenciada, né?
Mas mesmo assim, são poucas pessoas para um game com tanta qualidade, né?
Mas é um jogo curto, né, cara?
É um jogo curto, mas eu não acho que tem tanta qualidade, assim, gráfica.
Gráfico é a mesma engine do Half-Life, a tecnologia da Source, não tem como melhorar muita coisa.
Eles já tinham a tecnologia dos portais, eles já tinham a engine pronta. 2 anos e 4 meses é um período bom para uma equipe experiente.
Eles saíram da faculdade e estão fazendo Portal de repente.
Mas tinha uma galerinha da Valve que foi designada para dar uma força para eles.
Vai de 10 por 3,
4. Uhum. Pô, mas vamos combinar, é um jogo que é curto. Pra caralho.
Acho que 3 horas, 4 horas, cara. Então, acho que esse tempo é de jogo, né? Umas 3, 4 horas, vocês deram, rapidão.
Não sei se só isso, mas não é...
Eu lembro que, como eu joguei faz pouco tempo, então eu consigo lembrar de algumas coisas. No primeiro dia que eu joguei, eu cheguei até a 14ª Chamber. São 19. Aí, da 14ª em diante, começa a ficar mais difícil, o desafio começa a aumentar e tal. Eu cheguei mais ou menos na 18ª e tal, em 2 dias. Aí a 19ª eu fiquei bastante tempo, acho que a maior parte do tempo na 19ª Chamber. Até mesmo por isso que eu falei que eu acho que o jogo era naquele esquema lá. Então, eu acho que o Ariel não tá tão errado nessa estimativa dele, não, cara. Deve ter durado mais ou menos de 3 a 5 horas, assim, estourando.
Né? Eu diria que umas 5 horas.
Que é um tempo razoável, porque se vê
não,
pegar...
Não, é curto. Pra um game, hoje em dia, é bem curto.
Mas você não podia esperar também nada muito longo de um jogo experimental, né? Que não sabia o que ia dar, né?
Foi por isso que eles lançaram junto com a...
Orange Box.
Na Orange Box. Porque, tipo, o Half-Life Episódio 2 estava pronto. Aí eles estavam acabando o Portal, eles falaram, gente, eu acho que o Portal é um jogo que, tipo, ele é muito curto pra gente lançar ele sozinho, sabe? Então vamos juntar ele junto com... vamos lançar ele junto com o Episódio 2. E aí, Eles viram que o Team Fortress 2 tava acabando, assim, daqui a alguns meses, sabe? Então eles falaram, gente, vamos segurar e vamos lançar, assim, tudo junto, em uma caixa só, sabe?
Nessa caixa não vinha o Half-Life 1 na tecnologia da Source, não.
Não vinha.
Não.
Então, mas, desculpa, mas a questão de vender ele sozinho depende do ponto de vista, né? Porque a partir do momento que você tem o Steam, você pode vender games baratinhos e curtos também, né? Eles também aproveitaram pra vender ele sozinho, pô. Não foi só dentro da Orange.
Mas na época, se existisse o Steam, ele teria saído pro Steam.
Mas existia já
o Steam? Existia. O Portal começou a ser comercializado no Steam, acho que um ano depois, se não me engano.
Não, mas foi uma jogada foda.
Porque
era 2007, eles estavam enfrentando toda aquela manada de jogos fodas de 2007, né?
Acho que se não tivesse colocado dentro da Orange Box, não tinha tido o alcance que teve, né?
É, não tinha mesmo, porque ele era... É, eu acho que todo mundo pegou o Portal como uma surpresa, né? Todo mundo pegou a Orange Box porque queria...
Ah, o Half-Life, né, cara? Foi nas costas de Half-Life.
Sim. Deve ter sido o último jogo que a galera... jogou da Orange Box.
É verdade.
That has got to be the dumbest thing that... Whoa.
Com esse sucesso gigantesco e surpreendente de Portal, surgiram diversas coisas, como curtas-metragens, brincadeiras, vídeos, memes, e no meio disso, o pessoal da We Create Stuff criou um jogo de Portal em Flash, chamado Portal The Flash Version. O jogo era
Verson. Achei que era Verson.
Que é a língua, rapaz.
É, em sueco, Verson é
Verson.
É porque mesmo porque você vê, né, os nomes vikings é tudo assim, né? Svensson.
Esse jogo ele era independente e nada tinha a ver com a Valve. Mas ele tinha pegado o espírito da jogabilidade do jogo. Vocês chegaram a jogar esse Portal?
Mas peraí, ele não tinha nada a ver com a Valve, mas ele leva o nome de Portal?
Aham, foi um jogo, tipo, os caras pegaram o Portal e fizeram uma versão em Flash. Mas não tem nada a ver com a Valve, foi tipo uma galera independente.
Uhum. Mas eles pediram a licença e tal?
Não, então foi tudo... eles colocam lá, quando você vai jogar, aparece lá, isso aqui... é baseado num jogo da Valve, que nada, esse jogo nada tem a ver com a Valve, piriri, parará.
Uhum.
Mas, cara, muito, muito, muito bom. Tá aí o link no post, cara, recomendo. É bom mesmo. Porque em termos de jogabilidade, ele pegou todo o espírito.
Uhum.
Só que em 2D, né?
Só que em 2D.
É o mesmo que aconteceu com o Mirror's Edge, né?
Ah, mas também... eu acho que o Mirror's Edge ele era um jogo oficial, aquele em 2D, só que eu achei que não ficou nem perto, viu, cara?
É.
Não sei se é porque eu travei numa parte lá, não consegui jogar muito de Mirror's Edge. Por que eu tô falando isso? Porque no ano de 2008, a Valve anunciou e lançou um jogo chamado Portal Still Alive. Ele era um jogo exclusivo pra Xbox Live. O que, que era esse Portal Still Alive? Nada mais era do que o Portal normal que todo mundo conhece, só que ele tinha 14 novos desafios e novos achievements. E esse conteúdo adicional, ele foi baseado nesse jogo em Flash.
Olha só.
Ah, que tem a ver com a Valve?
Que não tinha nada a ver com a Valve.
Também não tinha nada a ver com a Valve, esse Portal Still Alive.
Não, esse é o oficial, foi lançado exclusivamente pra Xbox Live. E a Valve colocou 14 novos desafios e novos achievements, e desses 14 novos desafios, ele se baseou muito nesse jogo em Flash.
Olha que legal, cara, isso é interessante.
E... o Ariel caiu.
It's true.
Eu até joguei Portal 1 hoje de novo. Tudo que eu queria comentar sobre a física, vocês já me cortaram já. Eu nem...
Você tem quadrinho pra comentar. Ah, vai lendo quadrinho aí enquanto isso. Dá uma folhada.
Eu queria falar sobre a física, velho. Eu até peguei fórmulas físicas aqui, cara.
Sabe que a física... É. Não, realmente, essa parte da física eu podia ter comentado uma coisa.
O Cris ajudou a cortar você, cara.
Agora é? Não, eu não,
velho. Duas caras, velho.
Tudo a ver com distância é igual a velocidade vezes tempo, cara. Por isso que você tem que abrir o portal embaixo e pular de um lugar alto pra você pular. Às vezes você tem que...
Mas isso não é tão explorado no portão quanto no portal 2, né?
Que? Ah, não, mas você chega a partir da Chamber 17, se eu não me engano, nas 3.
Eu acho que é 16 até.
Da 16?
Acho que é.
Nossa, cara, tem muita coisa. É praticamente assim, todas as paradas que você tem que fazer, você tem que usar desse recurso aí.
Uhum.
De pular de fazer uma distância pra chegar.
Uhum.
É, tô procurando. Onde é que tá essa porra?
Que porra?
Cara, não. Peraí.
Vocês viram por que teve aquele lance lá de pegar o portal de graça?
Por quê?
O pessoal comprar o 2?
Não. Era uma iniciativa de educação, assim. Era um lance educativo, cara. Porque eles viram que estavam ensinando... Estavam usando o portal 1 em escola, sabe?
Uhum. Pra aprender sobre física.
É, aí a Valve.
Filho da mãe, isso. Por que você não falou isso pra me ajudar, cara?
Justamente, não deu tempo.
Não, eu sabia, eu ia falar. Cara, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Porque eu ia falar assim, meu, eu acho que se as pessoas colocassem isso, a gente ia aprender física jogando videogame, ia ser muito legal. E você não me fala isso, cara. Porra, Cris, caralho, velho.
Sabe o que eu já vi? Eu já vi os caras usando em sala de aula, não sei em que país, eles estavam usando muito Angry Birds.
Uhum. Angry Birds também, cara. Também. Pô, artilharia de guerra, cara. Catapulta. É?
É, pô. Ângulo, força, é.
É,
é. É porque tem estilingue, né?
É, um FP estilingue.
Não, FP não. É um.
Ô, o Portal tem uma loja. Ô, Angry Birds tem uma loja, cara. De tão foda que eles tornam. Tem um parque temático.
Ah, cala a boca.
Tô falando.
Parque temático?
Aham. Uhum. Tem loja só de Angry Birds, exclusiva do Angry Birds. A loja sobrevive só vendendo coisa do Angry Birds. Vai virar é muito maior do que o Portal.
Mas não, o Portal tem uma instalação. Não, chamada Aperture Science. Gigantesca.
Esse quadrinho é do Portal 2, cara.
Hã? Ah, é. Meio que.
Ah, se é do Portal 2, eu não vou ver, né, cara?
Não, cara. Não, esse é aí ele conta a origem do Portal 1. Ele não dá nem um spoiler do Portal 2, porque ele saiu um pouquinho antes do Portal 2 pra preparar a galera pro Portal 2.
Beleza. Tá escrito aqui, Portal 2 Comics.
É, mas não pode ler, não tem nenhum spoiler. Não tem nada de Portal 2. Quer dizer, tem uma coisinha, um detalhezinho.
Tem umas dicas.
Ariel,
umas
dicas. Mas você não estava aqui, mas provavelmente se o Chris fosse... Se impusesse um pouquinho mais, você seria humilhado nesse tema, tá?
Por quê?
Porque não, só o Chris e o Ataliba falaram aqui já ia te humilhar.
Do sobre o quê?
Ataliba, você vai colocar isso no cast, tá ouvindo?
Aquilo
bem
lá.
Na hora que o Ariel, bem na hora que o Ariel falar, você vai cortar, vai fazer um som de... E vai colocar tudo isso que vocês falaram.
Um som de gato?
Um som de qualquer merda gritando.
O que vocês estão falando?
Da física do Portal 2.
Não, mas quando eu falei...
Em escolas, cara! Em escolas!
Quando eu falei da física, foi pra abrir um diálogo, mas aí você já achou que eu tava indo contra o que você tava dizendo, velho.
Não era pra diálogo, era pra falar sobre física. Eu tinha até pegado fórmulas físicas aqui. Normal,
então, foi pra abrir um diálogo, não foi pra ir contra o que você tava dizendo, não, mano. Era pra gente conversar sobre o assunto, mas aí você ficou todo chateadinho. Não,
mentira, Ariel.
Tô falando, mano. Tô falando.
Quem concorda com o Ariel, levanta a mão.
Nossa.
Ninguém levantou a mão, velho. Ninguém.
For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it.
Eu não sabia que aquele cara que tinha encontrado os moleques da universidade, que o Chris comentou, ele tinha trabalhado num projeto, feito um mod de Counter-Strike. Que é um bagulho da hora, né? A Valve...
De Half-Life, né?
É, de Half-Life. A Valve, cara, ela pegou o... Pegou esse portal e flash, um projeto independente, pegou os moleques do portal, que é um projeto independente, pegou esse cara, a Valve, ela sempre olha pra isso, é muito legal, né, cara?
Não, a Valve é uma empresa exemplar, viu? Dá vontade de trabalhar aqui, tipo, eu tenho um documento aqui que prova tudo. Na verdade, é aquele documento lá, o The Final Hours of Portal 2, não sei se vocês viram. Dá pra comprar no Steam, ele custa baratinho, assim, tipo uns $2. Mas é um documento falando sobre centenas de coisas da produção, assim, sabe?
E provavelmente vai, nessa segunda temporada a gente vai ter um cast sobre a Valve, né, Liba?
Sim, provavelmente.
I'm kidding. Eu queria comentar um negócio que não lembro se a gente comentou no cast do Darksiders, mas tem uma parte do Darksiders que utiliza do mesmo gameplay do Portal,
eu
né,
comentei, Léo? Você comentou? É que você não tinha jogado ainda até essa parte, porque você não lembra.
Então, é isso que eu ia falar, tipo, além de ser uma experiência muito louca pra nós gamers e até pros desenvolvedores, ele chegou a influenciar vários jogos, né?
Então, como... cara, eu não sei dizer ao certo isso, porque eu lembro que o Ariel citou isso no programa de Darksiders, mas até aquele momento eu não tinha zerado ainda o, não sei, igual God of War, acho que o 3. E no God of War 3 tem negócio de portal também, então não sei se Darksiders copiou.
Não é você que controla os portais.
Ah, no Darksiders é você?
No Darksiders?
É você.
No Darksiders você joga um portal azul e um portal laranja, irmão.
Mas no God of War é um portal laranja e um portal azul também.
Não, mas ele pode até ser uma referência, né? Mas você, o Kratos não tem esse poder.
Não controla o portal.
É, lá no Darksiders, o War, ele tem esse poder, cara.
Jogar você um portal de um lado e de outro. Entendi. Você pega uma habilidade especial lá que você consegue controlar portais. E é esse mesmo esquema. Você abre um portal, né? Sai no outro, mas dependendo da força que você utiliza pra você abrir um portal, é a força que o portal vai te propulsionar, sabe?
Uhum. É, você segura o botão, né? Pra poder criar o portal. É. Só que lá tem locais pré-definidos que o portal pode ser criado, né? Não é igual o portal onde você cria na parte branca.
É, na verdade o portal também, né? Porque as partes de metal você não consegue. É. A única diferença é que é quase todo o cenário é portabilizado.
Exato. O Plants vs Zumbis também fez uma brincadeirinha. Tem uma modalidade lá que chama Portal Combat, que abrem portais e tal. É uma brincadeira com o portal também.
Só de você ver, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece no cinema, né, cara? Você consegue ver a excelência do jogo quando ela é utilizada em outros jogos ou quando ela busca referências, né?
Uhum. Ah, isso é legal que o Leptex falou, mas é que achei engraçado, cara. Porque todo programa ele fala isso, né? Não, mas isso é uma coisa... Que referência do cinema, cara.
Não, eu gosto de comparar.
Não, acho legal, acho bacana. Que eu achei engraçado que nem o Ariel falou.
Todo cast eu falo sobre cinema.
É.
Mas é que eu acho que existe uma...
Relação
muito forte, cara. Muito grande.
Existe.
Eu acho que tem que... Sempre um busca referência no outro, né?
Ainda acontece mais dos games buscar no cinema do que cinema nos games.
Sim.
Depende. Algumas técnicas de computação gráfica, eles provavelmente devem ter buscado em vários games. Isso a gente sabe.
É, vai ser um comentário meio off, mas o Tintin foi feito na tecnologia que o Uncharted foi feito pra capturar os movimentos.
Aí, tá vendo?
Então, assim, se vocês quiserem saber, tipo, como é que foi desenvolvido o portal, se vocês têm bastante curiosidade sobre esse negócio de desenvolvimento de portal, como que eles pensaram cada uma das chambers, tem uma modalidade que você joga em portal que tem os comentários dos desenvolvedores.
Isso, muito legal. Isso.
Então, se você quiser mais informações, pra você que é desenvolvedor, é excepcional, tem essa modalidade no Portal 1 e no Portal 2, só que no Portal 2 é mais bacana porque tem legendas em português, mas se você quiser saber ao certo, vai lá, joga essa modalidade, joga o portal primeiro normal e depois joga com o comentário do desenvolvedor, que vale muito a pena. E pra vocês terem noção do tamanho de portal, cara, ele surpreendeu e ganhou mais de 70 prêmios.
É, pra você mesmo que é desenvolvedor. É, vocês dois. Vê, confira esse extra aí que a Taliba tá falando.
Inclusive o Christopher.
Você que...
Eu conferi, velho. Vou dizer que eu não gostei muito.
Só um detalhe aí.
Eu me decepciono.
Só um detalhe aí, essa modalidade com os comentários faz parte da Orelbox. Tem todos os episódios do Half-Life, tem no Half-Life 2, se não me engano. E no Portal 1 também tem português. Isso aqui é um pouco mais difícil de colocar. Mas quem não jogou aí e quiser jogar no Portal 1, dá pra colocar em português também.
Legal.
De maneiras ilícitas?
De
maneiras oficiais.
É bom pra quem estuda desenvolvimento de jogo. É, pra vocês dois que estão ouvindo a gente que estuda desenvolvimento.
É, vocês dois Viz e a Taliba. Ô, Cris, mas por que você não gostou, cara?
Porque eu acho que eles entraram numas partes, assim, muito técnicas e específicas demais de uma área só, sabe? Que nem eles falam, ah, aqui essa textura... Tipo, não tava dando muito certo a textura do portal, porque ela aparecia 0.3 segundos depois, então a gente substituiu por um outro tipo de textura. Sabe, ele fica técnico demais e eu queria que eles falassem mais sobre o game design do jogo, sabe?
Certo, mas é... Mas,
ele não, é. Ele entrou numa parte específica de um departamento de arte específico, sabe?
Mas é que lá tinham vários comentários, né? Até no Half-Life
2. Eu joguei... É, o do 2 eu não vi, mas o 1 eu joguei quase inteiro e, tipo, não tava curtindo, sabe?
Depois que vocês terminaram o Portal 1, vocês jogaram os Advanced Chambers?
Não.
Eu joguei.
Você jogou? Você conseguiu passar?
Consegui passar duas, eu acho.
Meu Deus, cara, eu tava jogando uma, eu não consegui sair do lugar, cara.
Teve uma que eu fiquei tonto. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei tonto jogando. Sério, porque sabe quando você tem uma missão que você tem que jogar um portal no teto, um portal no chão, pra ficar caindo, pegar impulso e jogar pra frente. Só que.
É a 14ª, eu acho.
Então, no jogo normal é fácil, mas no Advanced é muito mais difícil.
Muito difícil, eu não consegui, cara.
Aí eu fiquei tonto tentando fazer isso no Advanced.
Dá umas loucuras mesmo, cara. Dá umas viajadas nervosas no jogo.
Eu joguei, mas eu joguei umas 5, 6 e falei, muito parecido com o jogo mesmo, não tem mais a parte da história pra chamar atenção, eu passei batido daí no jogo.
Então, mas você passou todas essas?
Passei umas 6, 7, não lembro, não foi até o final não peguei todas. Aí eu tava
com começa na 14ª.
Advanced Chambers não é recomendado para quem tem labirintite.
É. Pode crer, velho, pode crer.
Eu achei que você tinha jogado no Kinect, por isso você ficou tonto.
No Portal 1, você não foca na história, ele foca no jogo, foca bem pouco na história. Você não sabe quem é o personagem, por que você tá naquele laboratório, quem é a Gladys, de onde ela veio, quem fez esse laboratório todo. Isso tudo você descobre no Portal 2. E tem coisas que você nem descobre jogando, se você
E o Portal 2 é uma sequência direta de Portal 1?
É, exato.
Legal.
Então agora que o Kleber já está falando de Portal 2, com todo esse sucesso que Portal 1 fez, já era de se esperar que a Valve ia começar a se mexer para criar uma sequência. Algo muito arriscado, pois como melhorar algo que chamou a atenção com uma jogabilidade única? E como surpreender com uma história que todos esperam que te surpreendam? Portal 1 foi fácil, porque ninguém esperava nada, mas e agora? Foi então que primeiramente... A Valve começou a produzir Portal 2 e ela lançou um gibi digital e gratuito, que inclusive tem uma versão traduzida para o português, explicando um pouco desse universo de Portal.
As part of a previously mentioned required test protocol.
Então a Valve, ela já tem essa mania de lançar gibis digitais, né? Ela lançou esse gibi chamado Lab Rats. E ela conta um pouquinho, desvenda alguns mistérios e dá um pouquinho de água na boca sobre a história de Portal 2. Kleber, como que é essa história de Lab Rat?
Então, a história se passa entre Portal 1 e Portal 2.
Olha, mais ou menos, né? Sensor na perna, velho.
Que?
A Shell tem um sensor na perna, por isso que os turrets são ativados.
Não é um sensor, essa coisa que ela tem na perna é pra ajudar ela a pousar, porque ela cai de lugares muito altos.
É.
Então ela cai sem se machucar por causa dessas coisas que ela tem na perna.
Exatamente, é um reforço ósseo.
Exato.
Mas isso também ativa os turrets, pelo que tá falando.
Não, os turrets... não sei, mas os turrets tem aquela luz, né?
É sensor. Tem um trailer do Portal 2 em CG que mostra essa parada que ela usa na perna aí. É bem louco, tipo como se fossem umas molas evoluídas, né?
Olha. Então, mas o que eu queria dizer, o turret ele não é ativado por sensor de movimento, porque se você joga alguns objetos na frente dele, ele não ativa.
Não, mas eu acho que
não ativa, é só se você passar na frente dele.
Mas é calor, né?
É calor. Sensor biométrico.
Tem a luzinha vermelha que sai dele ali, que fica procurando.
E é legal que a gente tava dizendo da Gleidos e dos robôs, e os turrets também são muito carismáticos, né? Eles trocam uma ideia também.
No 2, né?
No 1 também. Eles falam as coisas.
Não. Vocês notaram que os turrets têm uma voz meio infantil?
É. Sim, queria. Mas eles não trocam ideia.
Será que eles eram crianças?
É.
Não lembro.
Não, trocar ideia não, mas eles falam coisas engraçadas, assim.
Eu sei por que eles têm essa voz infantil.
Não entendi.
Eu sei por que eles têm essa voz infantil. Vocês querem saber?
Posso falar? Mas é importante.
Preparem-se.
É um detalhe, é um easter egg. Faz tem a ver com o jogo. É, deixa eu somente fechar aqui. É porque... Não, eu vou contar.
Tem um avião passando.
O negócio é tão bom que até o avião passou, que deu todo suspense.
Deixa eu achar aqui, peraí.
Mais tarde na sala de justiça.
Cara, será que só eu que não tô entendendo caralho nenhum o que esse gibi tá querendo dizer?
Eu não tô entendendo caralho nenhum o que o Kleber tá querendo dizer. Eu
também não.
Ele tá querendo explicar o porquê que os turrets têm voz de criança.
Então, já faz 20 minutos que nós estamos esperando. Ele parou tudo e falou, pera aí que eu vou explicar um bagulho, velho. Já faz 15
minutos. É que eu tô procurando aqui o site aqui, que mostra exatamente por quê. Porque eu quero falar exatamente onde que você vai ver isso.
Enquanto você procura isso, Ariel, conta um pouquinho da história do gibi.
Puta, eu não vou lembrar, cara. Faz tempo que eu li, cara.
Você lembra, Cris?
Eu não lembro.
Eu achei muito, muito, muito sensual, sem tempero a história do Brett. Então,
eu também achei.
Unbelievable.
A história do Lab Rat é a história de um cientista que ele tá preso dentro das câmeras do portal, mas ele tá fugindo do robô. O robô, a inteligência artificial que controla todas as câmeras do portal não sabe que ele tá lá, mas ele tá lá, dentro dos laboratórios do portal, da Aperture Science.
The Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
Esse cara, ele é um dos cientistas que trabalhou no projeto inicial, que ele que fez a inteligência artificial que hoje se chama de GLaDOS. Ele é um dos caras que trabalhou na GLaDOS. Uhum. E ele escapou, pelo que a história deixa meio subentendido, ele escapou da GLaDOS no dia que a GLaDOS tentou matar todo mundo no laboratório. E ele fica fugindo dela pelo laboratório inteiro. E aí faz sentido quando você entra naqueles lugares escondidos no portal 1 que tá escrito The Kicks Alive, que era um esconderijo de alguém.
Ah, ele que fez isso.
Ele que fez aquilo. Ele que era o cara que tava escondendo pelo laboratório.
Mas sabe que antes também fazia sentido, né?
É.
A coisa que eu achei mais sem noção nesse HQ é aquele cubo falante, cara.
É isso que eu ia falar, mas é interessante isso aí, porque mostra que ele tá drogado, né, cara?
O cubo é como se fosse o amigo imaginário dele, né?
É.
Isso, exatamente.
Eu sei mais ou menos a história desse cubo. Parece que é que o tal lá do Eric Wopal lá, um dos carinhas que escreveram a história do Portal 1 e do 2, parece que ele andava sempre pela Valve, assim, segurando um travesseiro, sabe? Ele andava pra todo lado com esse travesseiro, aí ele ia pra reunião e sentava nesse travesseiro, aí ele tirava, colocava no colo, aí daqui a pouco ele tava abraçando o travesseiro, sabe? E aí o pessoal notou isso e falou, tipo, nossa, cara, parece que esse travesseiro é uma pessoa, que sabe, seu filho... Aí eu acho que eles transformaram nessa ideia do cubo, sabe? Que é essa ideia do Wilson lá que o pessoal comentou.
Tem uma coisa, no jogo, no 1, tem um Companion Cube.
É isso.
O cubo que salva a tua vida. Você tem que segurar esse cubo até o fim da fase pra você não morrer. Uhum. E você acaba pegando apego a esse cubo e no final da fase você tem que matar ele.
Foi falando desse cubo que eu entrei nessa história. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my.
Aí eles pegaram no HQ do Lab Rat e o cara também tem uma Companion Cube que é, na verdade, um amigo imaginário dele.
Uhum.
Porque ele tá sozinho lá no Lab.
Que é o cubo que fala e não fala, né, meu?
É. Na verdade é ele mesmo, é a consciência dele mesmo. Por isso ele fica dialogando sozinho.
Então mexe também com o imaginário.
Eu prefiro quando acontece igual igual com o Golo.
Psicológico.
É.
E nesse jogo.
Acontece igual com o Golo, que o mesmo cara fala de formas diferentes. Não
com quem, cara? Objeto.
Com o Gollum, com o Smeagol.
Gollum.
Gollum, cara. Gollum.
Mas não, sabe o que é? O Ariel, ele...
São de vários
lugares. O Ariel, ele tem uma raiz eslovaca, cara.
Cara.
Da Eslováquia.
Então, por que a voz do Turrets é voz de criança?
Finalmente, põe uma música de Aleluia ali.
Deixa eu só falar que o Atalim tava certo, que é a origem eslovaca mesmo.
Ah,
tem uma parte no Portal 2 que você vai encontrar umas...
Já vai contar.
Ele vai pro Portal 2 já, mas esse cara, ele tá coçando pra falar de Portal 2,
velho. Ele quer fuder, cara. Ele quer estragar.
Ele quer te fuder direitinho.
Não, cara, isso é um easter egg. Você vai encontrar uma caixa do turret, a caixa onde ele é fabricado pra ser vendido.
Ah, certo.
Mas no Portal 2?
Isso.
Mas por que você não espera a gente falar do Portal 2 primeiro?
Tá bom, então segura aí.
Segura ele. Ele diz, né? É o Portal 2 quase no final, hein, cara.
Você encontra a caixa, tá escrito lá, Indústrias Moonwalker. Acabou a luz?
Hello?
Kleber?
Hello?
Ô, Taliba?
Hello?
Alguém? Cris?
Hello? This is not good.
Meu Deus.
Remember that.
Ah, não.
Target acquired.
Não.
Goodbye.
Não.
You probably deserved it.
Bota uma turret e aí ela fala.
Eu gostei mais dessa ideia.
É, o Ariel, ele quer. Você viu que ele quer me prejudicar de qualquer jeito, cara?
Ariel, então eu gostaria de pedir, por favor, acione essa torrent que o Alepteco está atrapalhando.
Deixa eu só apertar aqui dois botõezinhos, 1, 2, 3, pá.
Peraí, você sacou? Deixa eu só apertar dois botõezinhos, 1, 2, 3, pá.
1, 2, 3 foi a contagem regressiva, meu filho. Regressiva não.
Nossa, tá piorando, velho.
É, você morreu, velho.
Regressiva.
É, você já era
isso. Não, então, eu só queria dizer, antes de eu sair, que...
Sério, você vai despedir mesmo? Você não vai morrer?
Ah, não, é o que eu preciso falar. Brincadeira?
Deixa eu falar. Fala que você...
Não, eu só queria falar depois, seja por inteligência artificial ou seja por mim mesmo, que a minha apresentação foi brincadeira, entendeu? Eu não acho que seja um bosta. Eu só apenas não joguei por... motivos que quase todos nós já conhecemos.
Por causa do Brasil, né?
Por causa da política
brasileira,
dos impostos e tal. E porque minha conta no Steam, eu tinha que perguntar pro Chris algumas coisas pra saber como é que... o que significavam pra comprar o jogo, que tava $7, quando eu fui comprar estava $17. Ai, fodeu.